Viva! Bem-vindo ao Poder Público, o podcast semanal sobre política. Eu sou a Helena Pereira e comigo está a São José Almeida.
Boa tarde.
O Luciano Alvarez.
Oh, 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 estamos no Natal.
E a Sofia Rodrigues.
Olá, boa tarde.
Esta semana a regionalização voltou à ordem do dia. Parece que vai haver uma regionalização soft, fofinha ou talvez nem isso. E tivemos o esperado debate televisivo entre os três candidatos à liderança do PSD. Finalmente percebemos o que os faz correr, será? Começando pela regionalização, Costa e Marcelo já se entenderam sobre o figurino final? É isso, José Almeida? Como é que vai ser esta regionalização?
Eu vou desiludir muito boa gente, mas não vai haver regionalização nenhuma enquanto o Presidente da República for Marcelo Rebelo de Sousa e também enquanto António Costa for Primeiro-Ministro, pelo menos no atual mandato, porque não faz parte do programa eleitoral do PS regionalizar o país. Eu acho que tem havido uma grande confusão, que eu não sei se é só de ignorância das pessoas, se é também, em alguns casos, má-fé de alguns políticos, de quererem confundir os critérios e os assuntos. Uma coisa é regionalização, outra coisa é descentralização ou desconcentração de serviços do poder central ou do Estado central para o Estado local, municipal ou para patamares intermédios regionais, como as comunidades intermunicipais e as áreas metropolitanas e as CCDRs. Regionalização, tal como a Constituição obriga, além de só poder ser instituída por referendo, portanto, referendar uma lei aprovada pela Assembleia da República, como foi feita em 98, além de ter que ser instituída por referendo, pressupõe o quê? Regionalizar é criar regiões administrativas, segundo a Constituição. Não são autarquias, são regiões administrativas. São patamares intermédios de poder entre o Estado central e as autarquias e as comunidades intermunicipais.
Portanto, não é isso que está em causa agora, não é?
Não é isso, isso não pode ser feito agora. E não pode ser feito porquê? Porque isso é um passo que, além de ter que ser feito por referendo, significa, do ponto de vista político e de sistema político, uma transformação radical do sistema político português, criando governos regionais, porque cada região tem um governo com uma Assembleia Regional eleita diretamente pelos eleitores e com um governo que sai dessa Assembleia Regional. Portanto, cria órgãos de poder legitimados democraticamente pelo voto. Portanto, isso é uma coisa, sim, e isso não vai existir.
E o que é que
o que está em curso é a descentralização, que teve uma primeira fase que termina em 21 e ainda hoje se soube. A Alexandra Ministra Leitão disse numa entrevista à TSF que já há mais de metade das autarquias já receberam competências e que 60 já receberam todas as competências. Esse processo termina em 21 e há uma segunda fase e esta descentralização é a transferência para a esfera municipal nesta fase para a esfera municipal de competências que eram do Estado Central, por exemplo, a gestão dos auxiliares nas escolas, ou o cuidado dos edifícios que é património público, ou a gestão das polícias a nível municipal, mesmo das polícias que não são municipais, em alguns aspectos.
Sim, mas vamos lá, então agora pronto. Esta segunda fase...
Só lembrar uma coisa que é, há no governo... Quem defende a regionalização.
Oh, meu caro, no governo
ainda
pode haver...
Ainda hoje a ministra Ana Brunhosa, que é a ministra da Coesão, sim, vai dizer que é uma defensora da regionalização.
Acho que pois, que tem todo
que
o
direito. Que gostava de haver aplicada nesta legislatura.
Oh, Luciano, eu também gostava de ir ao cinema. Estou aqui a fazer o podcast e isso aqui tenho que fazer um texto.
Ah, não digas isso.
Pronto.
Não digas isso.
Mas gostava de ir ao cinema.
É muito melhor estar aqui na nossa companhia.
O que é que eu quero dizer com isto? Eles gostavam, mas não está no programa do governo, portanto não vale
claro,
a pena.
Pronto, é só para acentuar isto, porque isto também não deixa de ter algum
Costa diz que o objetivo dele é a regionalização, não fez nada para concretizar, porque não a meteu no programa, mas pronto. Mas diz que quer também, pronto.
Então vá, mas vamos lá. Querem,
mas
temos
a descentralização, a descentralização Nesta primeira fase foi para nível municipal.
Sim. Mas agora o que está em causa
agora,
é...
Agora, esta segunda fase...
Uma mudança na é eleição, uma... não é? Das
não,
CCDRs, é isso?
Não é só isso. É, a segunda fase é uma transferência de competências de serviços regionais à escala regional em torno das CCDRs, porque os serviços regionais nem sequer às vezes os mapas de uns e de outros consoante os ministérios diferem, portanto é fazer uma coerência de descentralização e desconcentração de serviços a nível regional para CCDRs, passarão a ter uma legitimidade democrática indireta, se pode chamar democrática indireta. O que é que isto quer dizer? As CCDRs, as direções, os presidentes e as direções das CCDRs passarão a ser eleitas por um colégio eleitoral composto por todos os autarcas daquela CCDR, dos municípios
atualmente
daquela CCDR.
Atualmente são nomeados pelo governo,
são nomeados pelo governo. E, portanto, os presidentes de câmara, os vereadores, os deputados municipais e os presidentes das juntas de freguesia passam a eleger o presidente da CCDR. E essas novas CCDRs irão receber novas competências que têm, por exemplo, a ver coisas importantes como, aí sim já as CCDRs, como a gestão dos fundos estruturais, não é? Que hoje em dia são, as CCDRs têm um papel consultivo, passarão a ter um papel
então,
mais
podemos
interventivo.
Podemos usar a expressão regionalização soft?
Não,
ou porque, nem sequer isso?
Não, porque tu não estás a criar órgãos de poder democraticamente eleitos diretamente pelos eleitores nas urnas. Mesmo aquilo que o Costa queria fazer, que era uma nova autarquia, novas autarquias, que era eleger o presidente da área metropolitana de Lisboa e do Porto. Porquê que é autarquia? Porque são democraticamente eleitas. É? E isso já caiu, eles já perceberam que não vão fazer.
Isso obrigava a uma revisão constitucional?
Não obrigava a nenhuma revisão constitucional.
Criar um novo órgão? Isto,
não é criar um novo órgão, está previsto no artigo 236 da Constituição que sejam criadas nas áreas urbanas autarquias de nível intermunicipal e o artigo 146 estabelece que isso é competência exclusiva, a criação dessas autarquias e de outras, de todas, competência exclusiva da Assembleia da República.
Mas
não
tanto,
é preciso revisão constitucional
que,
para
coisa,
nada.
Mas ela vai ser falada e vai ser falada muito.
O quê?
A regionalização.
Está bem, mas podem continuar a falar de uma coisa
não
que não existe. Não
está no programa do governo. Porque
Luciano, eles
vamos
podem...
ter eleições autárquicas e
sim,
há muitos autarcas que estão a favor da regionalização.
Os autarcas quase todos querem a regionalização.
Ah, pois,
pronto.
E vamos ter eleições autárquicas.
Mas está bem, mas não. Eles podem continuar a falar, é como eu digo, eu posso continuar a dizer que quer ser Presidente da República, por exemplo.
Mas é que às vezes água mole em pedra dura...
Não podes,
então,
Luciano,
deixa-me colocar
tu
aqui...
achas que é fazível por algum governo conseguir uma maioria na Assembleia da República para aprovar uma coisa que não está no programa do governo?
Não, é difícil.
É difícil,
mas não
é impossível.
Possível.
Então,
possível.
E achas que o Presidente da República convoca um referendo?
Isso aí, o Presidente da República é outro problema, que já percebemos que o Presidente da República não quer ir por aí. Mas...
Tu lembra-te que o Dr. Sampaio uma vez recebeu um pedido de convocação de um referendo sobre o aborto e disse, não senhora, não convoco, porque é férias de verão e não vamos agora referendar o aborto. E da exclusiva competência e decisão autónoma, exclusiva do Presidente da República, a decisão é unipessoal de convocação de um referendo.
Não, aí não passa.
Então deixa-me colocar a questão de outra maneira. O que é que acham desta possibilidade de um dia o Presidente da área metropolitana de Lisboa, ou não sei como é que depois vai chamar, a região de Lisboa.
E a área chama-se a mesma área metropolitana de Lisboa, porque a região...
Sim, pronto.
A região não
o que é que acha do facto de um dia essa pessoa de Lisboa ser eleita por sufrágio direto, a do Porto também, e, ou seja, termos cargos unipessoais de eleição direta e eleitos da mesma forma que o Presidente da República?
Tu já tens...
Quais cargos?
Mas eles não são eleitos como o Presidente da República.
Não, estou a dizer no futuro, uma regionalização.
Sim, mas não é só o Presidente que é eleito.
As pessoas serão chamadas
não, mas não
a
é
votar.
Só, já vamos lá ver se, se,
eu pergunto
se
isto,
não baralhamos conceitos.
Eu pergunto isto porque é a argumentação do Presidente. Marcelo Rebelo de Sousa acha que se vão criar vice-reis
Mas isso é outra coisa.
Que vão pôr em causa o poder dele, porque são eleitos da mesma forma.
Isso é outra coisa. Vamos lá, não ver é? Vamos lá ver se tu percebeste o que eu estava a dizer. A eleição dos presidentes das áreas metropolitanas não é regionalização. É a criação de novas autarquias. Não tem nada a ver com regionalização. O que é regionalização é a criação de regiões administrativas com representantes eleitos. Com representantes eleitos. Com dirigentes eleitos democrática e diretamente. Esses sim é que serão e os tais vice-reis que o presidente fala. E é por isso que Marcelo Rebelo de Sousa, desde 98, está contra. Marcelo Rebelo de Sousa liderou então a campanha do não quando foi o referendo. Porque o que é que tu podes aqui, assim, de facto, estar a criar, se avançares com a regionalização, que não avança nos próximos 10 anos, provavelmente.
Se calhar mas nunca avançará.
Nem nunca avançará, se calhar.
A verdade é que a Presidente da República sentiu a necessidade de vir a jogo falar no assunto.
Porque toda a gente anda a falar do assunto, Luciano, mas uma coisa...
Porque o CDS também vê esta medida, esta solução de eleger os presidentes das CCDRs por um colégio eleitoral autárquico, digamos assim, como uma regionalização encapotada.
Sim, mas não
encapotada.
É. Conceptualmente não é.
Não estou o CDS a dizer que é ou que não é. O CDS o referendo, acha não é? Que é isso, também porque considera
mas
que o...
Mas conceptualmente
que o presidente,
não é.
Também porque considera que o processo de descentralização está a correr mal. E sempre foram contra esta forma de descentralização e a forma como está a decorrer. E aqui o que se nota nas declarações do Presidente da República é que ele vem chamar a atenção, vem pôr obstáculos, porque sabemos que ele é contra a regionalização, mas de alguma maneira dar aqui algum terreno para esta contestação do CDS, pelo menos foi assim que eu vi. E é por isso que o CDS desafia o governo, por achar que esta medida é uma regionalização encapotada, porque ao promover a eleição dos presidentes das CCDRs por um colégio eleitoral, está a criar regiões. Embora, como a São José diz, e bem, não é uma eleição direta e, portanto, não tem essa legitimidade do eleitorado.
Nem vai ter poder.
Oh, Sofia, mas e a posição do PSD? Rui Rio é um regionalista, o que é que o PSD tem dito sobre isto?
É assim, sobre esta medida em concreto não conhecemos a posição ainda de Rui Rio. Rui Rio era contra a regionalização, já admitiu que votou contra até no referendo e entretanto a posição dele evoluiu, digamos assim, tem sido a de que se lhe conseguirem provar que a regionalização torna os custos do Estado mais baratos que o Estado é mais eficiente, ele diz que dará o seu aval. Agora, isso depois depende do projeto, se vier a ser concretizado,
mas,
não é?
Eu continuo aqui a alertar para uma coisa. Estar a dizer agora ao projeto que projeto, apresentado por quem, quando?
De um projeto no futuro que possa vir a ser apresentado.
Anos, está bem.
Agora, não sabemos é o que é que ele pensa desta solução. Não é? Porque...
Qual a solução das CCDRs?
Sim,
sim, mas isso não é regionalização.
Está bem, mas não sabemos.
Administrativo não é.
Mas há quem acha que é uma regionalização
e também, Luciana, eu também posso achar.
Então vamos centrar o que é que o Primeiro-Ministro disse sobre, como justificação para avançar com esta medida. Disse que era
descentralização de serviços.
Uma coisa é a descentralização, outra coisa foi o que ele disse este fim de semana, no fim de semana passado, em Vila Real, foi que isto seria uma medida para dar confiança para passos futuros.
Para passos seguros, precisamente.
Foi o que ele disse.
Mas sim, porque precisamente por isso, a desconcentração de poderes para municípios e para CCDRs é uma aproximação de serviços de Estado e de poder de decisão a um nível mais próximo das pessoas. E nesse sentido o Primeiro-Ministro acha que isso pode dar confiança para as pessoas um dia virem a sentir que querem a regionalização porque isso lhes será benéfico. Agora, serem passos que podem dar confiança para que a regionalização um dia seja aprovada, não significa que seja regionalização. Do ponto do ponto de vista conceptual, são coisas diferentes. Desconcentrar, descentralizar e regionalizar. São coisas diferentes. Porque, como estavas a dizer há bocado, e voltando à questão dos vice-reis, qual é o problema principal da regionalização? Nem sequer é se custa mais, tem mais órgãos eleitos e, portanto, mais gente eleita e mais pessoas democraticamente legitimadas com poder. Não é isso. É que se nós olharmos para a experiência, nós temos administrativamente, né, no sistema político português, as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, certo? As regiões administrativas não irão ter tanta autonomia como as regiões autónomas, que se chamam mesmo autónomas, mas irão ter alguma autonomia. E o risco da regionalização, na minha opinião, e parece que é coincidente, não é só minha, como eu estava há bocado a dizer, há outra pessoa que também acha isso, e que
o Sr. Presidente.
Se o Sr. Presidente da República, qual é o risco? Multiplicar vice-reis. Pior que isso. Imaginem o que é, por exemplo, se fizermos 5 ou 8, como era proposta em 98, ou mesmo que façamos só 5, como na altura o PSD defendia que deviam ser as 5 CCDRs que eram transformadas em regiões. Pronto. Suponhamos que vamos multiplicar os Alberto João Jardim pelo país, e é isso que pode ser o risco, a criação de uma tensão política num grau intermédio entre o Estado e o Governo Central e os municípios.
Mas é uma tentação muito grande, porque dava muito taxa.
É por isso que os autarcas. É por isso que os autarcas. Não é só pelos taxos, dá poder.
Pois dá poder.
Dá poder, por isso é que os autarcas querem.
Há ali muito emprego para distribuir, se for criada a regionalização.
Porquê que os autarcas fizeram, transformaram o Congresso da Associação Nacional de Municípios num debate sobre regionalização?
Num manifesto próprio.
Porquê? É o que eles querem, não é? Quer dizer, em vez de ser presidente da Câmara, sou presidente do Governo Regional. Não é? Quer dizer.
Aguardemos com serenidade democrática.
Sim, daqui a uns anos. Daqui a uns
anos. Acho que nunca. Bom, esta semana também o outro tema foi o debate entre os três candidatos à liderança do PSD. Foi a primeira vez que vimos os três a debater olhos nos olhos, como um deles dizia. Luciana, assististe ao debate, ficaste mais bem informado sobre as diferenças entre cada um deles? Para que é que serviu aquele debate?
Eu diria, como diria qualquer comentador desportivo, teve duas partes distintas. Uma primeira em que se discutiu o partido e as candidaturas e que foi navalhada a varabal, que foi uma coisa de uma rasgadinha, e uma segunda parte em que se discutiram propostas para o país e as propostas de cada um deles, eles concordaram em tudo.
Deixa-me só acrescentar uma coisa. Eu diria que a primeira parte fez-me lembrar o tempo em que os congressos do PS eram eletivos. Exato. E eles iam lá dizer.
Foi vivaz.
Apontar o dedo uns aos outros, aos microfones.
Acho que nessa parte da navalhada verbal, quem se safou melhor, entre aspas, foi o candidato Pinto Luz. Porquê? Porque soube meter ali ao meio entre o Rui Rio e o Luís Montenegro. E concordar com umas coisas, concordar com outras, e passou muito bem uma imagem. Para um candidato que é praticamente desconhecido, a
era o mais desconhecido, claro.
Mais desconhecido,
acho e que nós aqui neste podcast já uma vez
sim, acho que ele teve referimos muito isso. Bem nesse, naquele, aproveitando aquele meinho para jogar ali de um lado e do outro, enquanto o Rui Rio e o Montenegro rasgavam vestes e acusações e apontavam o dedo, o Rui Rio com uma arrogância muito notória que não, também parece que não lhe ficou bem. O Montenegro também sempre dedo levantadinho a apontar o dedinho e tal, e a maçonaria por meio, afinal ninguém é da maçonaria, provavelmente não há ninguém que seja da maçonaria, aquilo
estão adormecidos.
Deve estar adormecidos, não é? E se fizermos o balanço final, acho que quem saiu melhor foi de facto o Pinto Luz. Agora, o que é que serviu para me elucidar alguma coisa? Não, não serviu nada. Foi. Para quem gosta de peixarada, foi interessante.
Ó, Sofia, nos debates televisivos na pré-campanha eleitoral para as legislativas, Rio foi um bocadinho de revelação porque portou-se bem, ganhou alguns debates e pelo menos teve uma prestação melhor do que na campanha. Nós aqui dissemos isso e muita gente. E neste debate com os seus opositores internos, esteve assim tão bem?
O Rui Rio é sempre um bocadinho, como dizem dentro do PSD, uma lotaria, porque ele pode ser desconcertante e isso pode surpreender os adversários e ser bom para ele. Neste aqui eu acho que ele foi igual a ele próprio. Revelou até um bocadinho falta de paciência,
desprezo,
para
e em alguns casos pareceu desprezo mesmo.
É, desprezo, é, falta de paciência para o debate e para estar ali a discutir aqueles temas. Acho que Miguel Pinto Luz, talvez também por ser o mais desconhecido,
havia mais curiosidade.
Havia mais curiosidade e foi uma surpresa, digamos assim, pelo menos para muito do eleitorado do PSD. Acho que Rui Rio, depois vir dizer que não gostou da primeira parte do debate, que foi a parte em que houve uma maior troca de acusações, onde houve maior tensão sobre os resultados eleitorais das legislativas e das europeias, da derrota.
E sobre os resultados todos das eleições, é que todos eles já participaram, aquilo veio tudo a jogo.
Veio tudo a jogo, e também sobre a parte da maçonaria. De facto, como dizia o Luciano, na parte interna, portanto, nas questões internas, eles dividiram-se mais, até sobre estratégia, sobretudo entre Rui Rio e Montenegro, depois na visão que têm para o país, aproximaram-se. Agora, eu acho é que é difícil Rui Rio vir dizer depois que não gostou da primeira parte, quando foi ele que alimentou estas questões da maçonaria nas últimas semanas. Quer dizer, ele apresentou a sua candidatura a 21 de outubro, dizendo que se candidatava porque era preciso também que o PSD não fosse tomado de assalto. Ele não diz isso, mas o partido não se pode deixar tomar por grupos organizados de perfil pouco ou nada transparente. Portanto, ele apresentou assim a sua candidatura. Depois o assunto andou ali durante 2 ou 3 dias, mas morreu. E foi no fim de semana, no sábado, que Paulo Mota Pinto, que é um dos seus grandes apoiantes, é presidente do Conselho Nacional, veio dizer que, de facto, veio falar na maçonaria, e Rui Rio, a 2 dias do debate, sim, disse sim, confirmou que se referia à maçonaria. Portanto, ele alimentou esta questão mesmo para ela ser colocada no debate. Portanto, depois, se calhar, não gostou do que viu, talvez, mas acho que revelou um bocadinho de arrogância, mas isso é o que ele também, enfim, é ele próprio, é a forma dele estar. Ele não tem feito muita campanha interna como
isso
candidato.
É estranho. Isso
é estranho, dentro que do revela? Partido causa alguma estranheza. O argumento que os apoiantes dele e que ele tem, enfim, apresentado é que já fez recentemente 2 voltas pelo país, uma nas europeias, outra nas legislativas. Só que aqui o público-alvo, digamos, é diferente. Aqui ele iria falar para os militantes, como tem estado a fazer os outros dois candidatos têm estado
estão no terreno a fazer
sessões com os militantes quase diárias. E Rui Rio tem feito muito menos, não se percebe muito bem porquê. Depois acho que ele, naquela questão, quando ele tentou dizer que Montenegro também tinha perdido eleições e Pinto Luz também, enquanto líder da distrital de Lisboa, em que foram umas autárquicas que, de facto, não correram para o PSD, não correram bem para o
Esse
PSD.
Esse momento foi um bocado estranho. Ele era líder do PSD e apontou o dedo ao presidente da distrital de Lisboa.
Não, ele ainda não era líder do PSD. Quem era Pedro Passos Coelho, mas apontou-lhe vários mais maus resultados no distrito de Lisboa, em concelhos que manifestamente são difíceis para o PSD, toda a gente sabe. Aí é Rui Rio a ser ele próprio, porque é Rui Rio a criticar autarcas que foram candidatos, autarcas do PSD, foram candidatos em condições difíceis. E, portanto, não sei se lhe vai valer muitos votos.
Pode ter irritado muita gente.
Nas próximas
eleições. Os candidatos na área de Lisboa avançaram mesmo sem vontade, mas para dar o rosto pelo partido.
Exatamente.
E sobre esta questão das eleições diretas para presidente do PSD, a minha preocupação e aquilo que eu acho que é importante que surja rapidamente é os candidatos apresentarem as moções. Eu não estou tão preocupada se eles andam na volta da carne assada lá com os militantes, ou se não andam a cacicar votos com os militantes, a fazer a campanha interna. Isso cada um sabe de si, faz a campanha que quiser, se Rio acha que não precisa, não faz. Agora, o que eu acho é que há uma tendência, e é isso que eu sinto no PSD e que me preocupa, há uma tendência de debitar propostas avulsas sobre impostos, sobre educação, sobre isto, sobre aquilo, mas sem uma visão global de um projeto, de um programa político para o país alternativo ao que é a governação de António Costa. Isso é que eu não vejo. Portanto, eu
são mais generalidades. Desejo,
né? Eu, não são generalidades, são coisas pequeninas que servem para quê? Por exemplo, para que é que serve baixar os impostos? Para quê? Com que fim? E o que é que tu tens que fazer para poder baixar impostos?
Mas quer dizer, isto é assim em todos os partidos.
São propostas avulsas.
Se tu olhas para o Costa, o Costa tem as coisas muito organizadinhas.
Não há uma visão de conjunto. Talvez percebamos isso com as moções.
Estou a falar de generalidades. Estou a falar de um projeto articulado para o país. E isso eu estou à espera que as moções o tragam. Não é? Porque é nas moções que isso se espalha. Essa ideia de país, onde se quer ir, o caminho. Eu lembro, por exemplo, Passos Coelho, quando foi eleito líder do PSD, não estou a falar de outros partidos, estou a falar do PSD, Passos Coelho, antes de ganhar o Congresso e de apresentar a sua moção de estratégia ao Congresso, quando ganhou finalmente, em 2010, creio eu, se não estou enganada nas datas, ou 9, 10, 10, 10, 10. Passos Coelho fez questão de publicar um livro que se chamava Mudar, cujo primeiro capítulo era ideias para uma revisão constitucional. E depois ia por ali, com um projeto político coerente. Transformou isso na moção. Portanto, isto Costa fez a agenda para a década.
Mas foi por isso que o Costa ganhou eleições no PS ou que o Passos Coelho ganhou eleições no PSD?
Luciano, não é isso.
Dizer,
eu não
é
estou,
bonito, mas então estamos é muito bonito ter uma
moção. Luciano, estamos a falar de coisas
isso
diferentes.
Isso tem todos. Para os militantes dos partidos, o que interessa é quem é que pode ganhar eleições.
Estamos a falar de outra coisa. Tu não ganhas eleições, são um projeto nacional. É ridículo eles estarem a dizer que querem ganhar as legislativas ou as autárquicas sem um projeto.
Eu acho que é
não
muito,
tens,
acho muito bem.
E estás a falar de duas coisas diferentes. O meu nível de exigência para os políticos e o nível de exigência que eu acho que os cidadãos têm que ter com os políticos é eles terem projetos para o país, não é andarem a fazer contas de mercearia
muito
de
bem,
quantos militantes votam ou não votam.
Mas tu não pertences mais militante a nenhum partido e como jornalista escrutinas os partidos políticos.
Não, mas eu como cidadã tenho
e
que ter exigência.
Como cidadã também tens exigência. Mas pois, a maioria dos militantes do partido é quem é que ganha eleições? Quem é que destes três...
Sim, também, mas elegem um líder do partido e depois nunca mais ganham as eleições
também,
legislativas.
Está no papel, para eles não conta nada.
Isso. Ai, não conta? Então não dizem todos que querem ganhar as legislativas?
É muito importante, cada um apresenta as suas ideias, isso é muito importante, mas para os militantes o quanto é quem pode ganhar eleições.
E, é por isso e é como que... é que ganha as eleições?
E é por isso é que eles andam na volta do que tu chamas da carne assada, porque sabem
e
quem é
debate...
que é à pesca à linha do voto.
Mas ouve lá, mas que garantias é que o que é que o Rui Rio mostrou até hoje ao Pinto Luz, ao Montenegro, que garanta a algum militante do PSD que eles conseguem ganhar eleições?
Nada.
Então pronto.
A convicção com que o Luís Montenegro diz que é melhor que o Costa.
Não. é por aí que as pessoas vão. Está bem, então também há quem acredite.
Eu acho que eles estão, numa fase ainda de falar muito para dentro do partido. E São José tem razão, eles estão numa fase de falar para dentro do partido. Porque é o partido que eles têm que conquistar
primeiro.
Agora, se devem levar uma visão do país, acho que devemos passar a essa segunda
eu
fase,
diria
digamos
que neste,
assim.
Neste debate, o que ficou mais claro foi Luís Montenegro a demarcar-se e a criar uma distância do PS de uma forma mais clara a qualquer um dos outros, e algumas propostas do Miguel Pinto Luz, em quando ele fala que o Estado deve sair todas as empresas de transportes públicos, coisas desse género mais...
Mas isso já são ideias para uma moção,
pois, exatamente,
agora eu quero ver é o todo,
sim,
não é?
Sim, sim.
Pronto. Mas digo-te outra coisa. Uma moção, é evidente, não é um programa de governo. Não é. Agora, tem que ter uma certa coerência. Aquilo tem que bater certo, tem que jogar a cota com a perdigota. Não é ter um enunciado de propostas, como tinha, por exemplo, Santana Lopes nas últimas diretas, que ele tinha medidas, mas depois a interpretação daquilo não era coisa nenhuma. Nesse sentido, a moção do Rio estava muito mais bem feita, uhum, porque tinha pensamento político.
Olha, eu tenho curiosidade de ver o que é que também vai ser a moção do Rio, porque também tenho curiosidade de saber o que é que vão ser as propostas para o orçamento.
Isto não vai estar na moção.
Não, estou a dizer, estou com curiosidade de saber uma série de coisas do PSD, porque não apresenta nada na Assembleia, não fala quase nada, parece que está inibido pela campanha interna, mas depois na campanha interna também não faz campanha interna. Sim. Portanto,
Pelo que eu percebi, o PSD está a reservar muita informação sobre o que vai fazer no orçamento, até para preservar a posição de Rui Rio, que é primeiro conhecer a proposta do governo e depois analisar e depois apresentar a sua própria proposta e a sua posição.
Está bem. Bom, hoje vamos ficar por aqui. Obrigada por nos ter acompanhado. Até para a semana.
Boa tarde.
Adeus, boa tarde.
Boa tarde.
O público fica no ouvido.